Primeiro, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela relevância do tema. Né? Acho um debate de altíssimo nível, com pessoas preparadas e capacitadas para poder abordar o tema aqui definido. Né? Não tenha dúvida que a discriminação é muito grande, a gente vê por aí, é notório. Né? Eu, como servidor público concursado, verifico essas questões. E eu só quero só fazer rapidamente uma manifestação de apoio, de falar que estamos juntos em sintonia, a Comissão de Direitos Humanos.
Se for necessário, é um bom relator para o 198, viu?
Sem problema nenhum. Posso ser o relator 198 e nós vamos fazer a coisa conforme tem que ser feita, porque nós não vamos admitir, né, discriminação contra os portadores de uma questão tão grave quanto esta. Para concluir, eu vou estar apresentando, pessoal, aqui um requerimento para fazermos 3 audiências públicas. Uma sobre a questão da depressão, que eu devo estar apresentando agora, na próxima sessão. Né? Uma outra sobre a questão da grave situação dos suicídios no país, porque tem muita gente se suicidando e coisa e tal, e causando uma série de problemas. E uma outra sobre TDAH. Né? Então, essas 3 audiências públicas a gente deve estar promovendo, certo, senador Paim? Eu devo estar apresentando. Eu acho que a nossa deliberativa vai ser amanhã, não é isso? Ou depois de amanhã?
Quarta-feira,
né? Quarta-feira.
11h30.
Isso, 11h30 eu estarei apresentando esses requerimentos. E com certeza alguns de vocês a gente vai estar contactando para participar desse importante debate. Eu quero pedir desculpa, porque vou ter que me retirar mesmo, tenho umas agendas para poder fazer agora, e dizer que sucesso para vocês, eu acho que o tema é relevante, e estou junto aí com o senador Paim para apoiar essas questões importantes que vocês levantam. Muito obrigado.
Muito bem, senador Hélio José. Então, vamos para o senhor Lúcio Costa, que falará em nome da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Bom dia a todos e a todas. A todos e a todos. Em nome do senador Paim, gostaria de cumprimentar a mesa. Pedir desculpa, senador, mas o ministro Pepe viria e, por confronto de agenda, acabamos tendo um imprevisto e não. E, enfim, ele pediu que eu viesse representando a Secretaria de Direitos Humanos. Bom, eu acho que é importante que a gente faça uma contextualização da SDH na agenda da saúde, né? Porque hoje estou à frente de uma coordenação específica, que é a Coordenação Geral de Direitos Humanos e Saúde Mental. Historicamente, a secretaria, o envolvimento da agenda da SDH com saúde se abriu pela via da saúde mental, levando em consideração que ainda temos no país mais de 25 mil leitos em hospitais psiquiátricos, espaços esses que sempre serviram de espaço de violação de direitos e nunca de tratamento. Então, essa coordenação tem tido a incumbência de travar esse debate para que a gente substitua esses manicômios no país, os que ainda existem, né? Mas não só. Eu acho que a gente tem na coordenação de direitos humanos e saúde mental tentando ampliar um pouco mais o sentido do que é saúde mental. E pensar saúde mental não significa pensar só na loucura ou pensar só na doença e em maneiras de tratamento, mas significa pensar sobre os processos que geram sofrimento nas pessoas. Isso significa dizer que pensar sobre os motivos e as causas que geram sofrimento nas pessoas, nós temos que incluir as pessoas que são vítimas de racismo, as pessoas que são vítimas de violência policial, pessoas que são vítimas de discriminação por conta da sua orientação sexual e uma série de outras agendas que produzem doença ou produzem sofrimento. Isso para dizer que a gente identifica que hoje, e ainda nesse recorte bem específico das políticas públicas de saúde mental, que as políticas públicas não têm alcançado, essa agenda de sofrimento para além da agenda da loucura. Nós temos uma rede de atenção psicossocial que expandiu significativamente no país de 2002 para cá, para que vocês tenham uma ideia. Em 2001, nós tínhamos 458 CAPs. Hoje, nós temos aí mais de 2.300 centros de atenção psicossocial, ou seja, que acolhe, que é o principal serviço de saúde mental na ponta. Mas a gente sente que tanto a rede de atenção psicossocial quanto a atenção básica à saúde não tem dialogado com a produção do sofrimento, e muito mais com a expertise do lidar com patologias. Nessa perspectiva, a SDH, então, ela vem, ela tem ampliado, e até porque tem se reconfigurado, nós estamos num processo de transição de equipes ainda dentro da Secretaria de Direitos Humanos, e temos ampliado o foco da atuação até da nossa coordenação de saúde mental. Por exemplo, nós temos que entender como é feito o acolhimento hoje no país das pessoas vítimas por conta da sua orientação sexual. Hoje a gente não tem um estudo que diga em qual espaço essas pessoas são acolhidas. Da mesma forma com as vítimas de violência policial. As pessoas vítimas e famílias vítimas de violência policial hoje não têm um desenho, embora tenha a diretriz que o SUS, pensando na concepção do que é saúde, que é para além da ausência de doença, mas uma condição de bem-estar físico, psíquico e social, tem a sua diretriz, na prática a gente vê uma distância do acolhimento desses processos, né, de saúde para pessoas que estão além do sofrimento psíquico tradicional, ou seja, desenvolvendo uma patologia. A Secretaria de Direitos Humanos tem sinalizado, e eu acho que isso não à toa, porque nós temos construído pontes e agendas para questões que estão para além da saúde mental, a exemplo de reuniões que nós estamos iniciando agora com o Departamento de DST/AIDS do Ministério da Saúde. O ministro Pepe se reuniu com líderes dos movimentos sociais para entender quais são as reivindicações e de que forma que a saúde, que a SDH contribui nas discussões da saúde dessa população. É importante que se diga, senador, que dentro na construção do nosso PPA agora, dentro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, nós não tínhamos até esse PPA um eixo para a saúde. Nós tínhamos, acho que era a única grande agenda que ainda não constava no nosso planejamento plurianual, uma agenda específica para a saúde. E nesse PPA, por orientação, por sustentação aí do ministro Pepe, nós priorizamos dentro do nosso PPA, uma agenda para a saúde. Isso significa dizer que a gente, sem sombra de dúvidas, tem a construir e consolidar as estratégias da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para uma agenda muito maior, que é a qual hoje eu represento, que é a coordenação de saúde mental. Sem muitos resultados para apresentar ainda, porque acho que a nossa presença, a nossa participação aqui é mais para sinalizar a importância da nossa interlocução com a sociedade civil, com o Ministério da Saúde, e sinalizar qual é a abertura que existe na Secretaria de Direitos Humanos para que a gente consiga construir e avançar debates. Mas eu acho que é trazer um pouco desse processo, desse redirecionamento que nós estamos passando, e reafirmar, senador Paim, o nosso compromisso em produzir mais debate, até para que a gente consiga avançar enquanto uma instituição, aí, um órgão da presidência. Então, é mais nos colocar à disposição, e óbvio que absorver aqui os debates e os conhecimentos socializados por aqui. Obrigado.
Muito bem, o Lúcio Costa, que falou, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, se colocando junto com o ministro Pepe, totalmente à disposição para interagir e avançar nas políticas públicas sobre a questão em debate aqui neste momento na comissão. Eu vou passar a palavra à senhora presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza.
Obrigada, senador Paim. Bom dia a todas e todos. Dizer que a gente fica muito confortável de vir a audiências públicas, especificamente nesta comissão. A gente sente um ambiente bastante respeitoso e onde a gente pode aprofundar determinadas abordagens que nem sempre a gente consegue fazer com o mesmo ambiente em espaços aqui do Legislativo. É importante registrar isso, porque, de fato, não dá para se ausentar e perder a oportunidade quando o Conselho Nacional de Saúde é convidado para a gente politizar alguns projetos e iniciativas legislativas que, no compreender do Conselho Nacional de Saúde, vai na contramão da Constituição Federal e de lutas democráticas pela cidadania e pela democracia brasileira. Dizer que é assim, como tem também a presença do nosso conselheiro Carlos Duarte, que representa o movimento AIDS no Conselho Nacional de Saúde, como também tem, né, o Léo Mendes, o Ivo Brito e a Vera Paiva, a minha contribuição vai ser um pouco mais ampla, considerando que o Conselho Nacional de Saúde tem mais de 144 entidades, boa parte delas de movimentos sociais e entidades de sujeitos coletivos que fazem do Conselho Nacional de Saúde um espaço de afirmação da saúde como direito humano. E dizer que isso é uma disputa permanente em nossa sociedade. Muitos movimentos que se organizam em esferas públicas terminam também fazendo uma disputa para integrar o Conselho Nacional de Saúde. Então, portanto, eu vou trazer aqui muito mais outras demandas sociais que têm relação com direitos humanos do que efetivamente com HIV/AIDS, já que o Carlos, o Léo, o Ivo, né, e outras pessoas aqui também, a própria Vera ainda vai abordar. Mas, então, nessa linha, queria primeiro dizer o seguinte, mesmo que a gente tenha tantos acordos internacionais e tenha tanta luta e mobilização pelos direitos humanos no Brasil, a gente tem violações também permanentes, seja por conta de ações do Estado brasileiro, seja também por conta também de como a sociedade ainda não entendeu essa dimensão. Né? A nossa luta é por um Estado democrático de direito, a nossa luta é para fortalecer a democracia, aprimorar a democracia e a cidadania, e a nossa luta, com certeza, também é para mudar a cultura brasileira, muito forjada ainda, né, em resquícios de ditadura, de um sistema escravocrata, com muitos preconceitos. E é interessante, porque no Conselho Nacional de Saúde nós temos povos indígenas, movimento de mulheres, pessoas com patologias, pessoas com deficiências, idosos, trabalhadores de outras categorias, além dos trabalhadores da saúde. Então, é um espaço que realmente tenta fazer a disputa de um direito à saúde bastante amplo, onde o conceito de equidade é insuficiente para garantir o respeito às diferenças, o respeito também a enfrentar essa cultura que muitas vezes o Estado brasileiro legitima de violação dos direitos humanos. Queria colocar que nós estamos no ano da 15ª Conferência Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, junto com o Ministério, estará promovendo uma das maiores conferências nacionais de saúde desse país. Eu cheguei ontem de Uberlândia, Minas Gerais, o segundo maior estado de Minas, onde a gente mobilizou lá, só no município de Uberlândia, mais de 3 mil participantes para a etapa municipal desta conferência, e dizer que um dos eixos da nossa 15ª Conferência Nacional de Saúde é exatamente o direito à saúde, mais do que a perspectiva do acesso e a serviço de qualidade, mas é a afirmação ainda da saúde como direitos humanos. Quero também colocar, né, que a gente muitas vezes traz o direito no campo da subjetividade, mas efetivamente ele se materializa a partir de políticas públicas, sobretudo as políticas sociais. Então, o SUS é uma política social redistributiva, de justiça social, que tem, da nossa parte, reconhecidos avanços, mas também tem muitos limites e contradições. Dentre os avanços, sem sombra de dúvida, eu queria colocar que a gente tem, inclusive, respostas positivas de impacto junto à população. Dizer, por exemplo, que, num determinado período, o Brasil tinha muitas crianças, né, que não conseguiam enfrentar, por exemplo, a paralisia infantil. Hoje, a gente tem um leque enorme de vacinas, onde a gente, por exemplo, melhorou vários indicadores em relação à própria qualidade de vida das crianças, dos idosos. O Brasil é uma população que envelhece, e envelhece, né, numa necessidade enorme de ter mais saúde. Nós temos dados importantes também de redução da mortalidade infantil, e tudo isso são políticas de saúde, são outras políticas sociais que têm impactado de forma considerável nos indicadores, na qualidade de saúde da população. Eu queria colocar nessa linha de reflexão que muitos movimentos que compõem o Conselho Nacional de Saúde reivindicam políticas específicas do Estado brasileiro materializadas pelo SUS. E muitas dessas políticas, elas são respondidas pelo governo, mas ainda de forma muito fragmentada. Não é? Nós temos movimentos sociais importantes que se organizam a partir de pautas específicas, e se representam de forma específica, isso é importante, mas termina fragmentando o conjunto de luta política que a sociedade brasileira precisa afirmar da saúde como direitos humanos. Então, tem a pauta das mulheres, tem a pauta das pessoas com deficiência, com patologia, idosos, mas isso, lamentavelmente, termina também favorecendo com que as respostas que os governos colocam como ação pública sejam também fragmentadas. Nós temos muitas políticas no SUS, e aí essa fragmentação muitas vezes ajuda a desresponsabilizar o ente, né, o ente que tem que se responsabilizar em executar como uma política pública, muitas políticas de equidade, mas que ficam muito mais no discurso ou na intenção de fazer, de que efetivamente enfrentar desigualdades, de respeitar diferenças e promover direitos humanos. E nós temos poucas iniciativas, as iniciativas, vamos dizer poucas, mas as iniciativas bem mais recentes terminam também criando outros tipos de conflitos, como, por exemplo, a campanha contra o racismo que o Ministério da Saúde recentemente lançou e que criou também um campo mais ainda de tensão entre o profissional da saúde, os profissionais, sobretudo o profissional médico, e a população negra, que tanto reivindicou ao Ministério da Saúde uma campanha nessa perspectiva, entendendo que é dever do Estado, sim, enfrentar o racismo institucional. Então, a gente tem um reconhecimento por parte do Ministério da Saúde, mas uma dificuldade efetiva de que os outros entes federativos, a exemplo das secretarias estaduais e municipais de saúde, de compreenderem esta concepção de política de equidade e também materializarem ela a partir de serviços e ações de saúde nos estados, nos municípios, que é onde a coisa tem que acontecer, né? Ficar no campo da intenção ou só da concepção não enfrenta e não consolida e não materializa o papel do Estado nesse enfrentamento. E aí eu quero colocar também aqui o próprio papel do Legislativo. Dizer, para nós, a PEC 451 do deputado Eduardo Cunha é uma afronta à Constituição brasileira. Então, neste momento, a gente está discutindo o direito à saúde, é preciso colocar aqui o risco que essa PEC traz à Constituição brasileira, ao direito universal à saúde, e ela praticamente se articula com uma outra ideologia, que é a cobertura universal de saúde, onde se coloca uma restrição do papel do Estado, onde se coloca uma oferta de pacotes limitados para atender a necessidade da população. Na verdade, a PEC 451, quando ela interpreta o artigo 196 e 197, que coloca a saúde como dever do Estado e coloca também ela como relevância pública, que tem que ser executada pelo Estado, mas também pode ser complementada pelo setor privado a partir de algumas ações contratadas pela gestão pública, a gente vê uma clara ofensiva, né, de setores conservadores em querer desconstitucionalizar o direito universal à saúde e, de certa forma, termina se aliando a uma ideologia de mercado que coloca a cobertura universal de saúde muito no escopo de pacote mínimo, do pacote necessário. Nós sabemos que alguns países têm adotado o conceito de cobertura universal numa perspectiva ampla, como, por exemplo, Cuba, né, que não só tem na sua Constituição, mas tem um sistema sólido de saúde que garanta o direito universal. O Brasil também tem essa opção política, mas essa ideologia termina, assim, sendo sempre risco no ambiente político que vive o Brasil. E aí queremos colocar aqui o posicionamento contrário à PEC 451. Nós temos ainda que colocar nessa discussão o quanto tem conflitos entre os direitos individuais e os direitos coletivos. O Carlos trouxe um pouco essa abordagem. Como no Brasil, e aí colocando mais ainda, senador, a ação do legislativo, do judiciário, que muitas vezes se pauta muito mais na defesa de direitos individuais do que direitos coletivos, e muitas ações judiciais, mesmo que tenham a legitimidade, como o Carlos trouxe, né, de demandas de sujeitos que têm seu direito individual comprometido, nós sabemos que também tem, né, o lobby de quem produz esses insumos, esses medicamentos, com interesse meramente mercadológico. Nós precisamos, sim, fazer o debate junto com o Poder Judiciário, né? Não dá para pensar o direito à saúde sem colocar também neste debate até onde o judiciário, de fato, está preparado ou legitimado para fazer determinadas definições judiciais em detrimento, né, do direito coletivo, que é responsabilidade de um conjunto de entes que, que fazem e atuam de forma colaborativa. Né? Queria colocar ainda que nós tivemos muito recentemente o Mais Médico, para nós tem avanços e tem limites nessa proposta, mas tem muito mais avanços, mas colocar, por exemplo, o quanto ele ainda é alvo na Câmara de ataques do ponto de vista da sua sustentabilidade, para nós é importante pautar sim aqui, porque abre perspectiva de pensar a formação dos profissionais, de pensar a atenção básica, de pensar o direito a termos uma equipe mais estruturada na atenção básica nos municípios brasileiros que têm dificuldades de ter equipe mais composta, mais bem composta, mas também, com certeza, a ênfase aqui na necessidade de equipe multiprofissionais.